Então, boa noite a todos. Quero, antes de dar início à reunião, liberar a funcionária do Executivo, Deise, da Assistência Social, para que faça para nós aqui a explanação do projeto.
Boa noite a todos e todas. Cumprimento a presidência da Câmara e os demais vereadores, na pessoa da senhora vereadora Dulce, vereadora dessa casa. Nós elaboramos essa apresentação do projeto de lei, a princípio, com dois objetivos: não só de apresentar a defesa do projeto de lei, mas também de transmitir para os senhores o que vem a ser e o que nós estamos propondo de defesa civil para o município de Rio Novo. Porque nos momentos de adversidade que o município passa, os moradores têm aos senhores como referência. Então, os senhores minimamente têm que saber a quem recorrer também para dar resposta às demandas da população. A defesa civil do município de Rio Novo, ela é constituída a partir das orientações da Lei 12.608. E essa lei, ela institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Esse sistema, ele acontece a caráter nacional, desde o governo federal, passando pelo estadual e vem para o município. E quando ele chega no município, Ele nos é apresentado na forma da COMPDEC, que é a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, que tem a finalidade de contribuir no processo de planejamento, articulação e execução dos programas, projetos e ações de proteção e defesa civil local. Então, quando a gente pensa em defesa civil, a gente pensa em algo que seja de atenção às situações de calamidade pública, de desastres. E a defesa civil é um todo, é composto por corpo de bombeiros, pelos representantes aqui da Câmara, pelo representante do Executivo e por esses membros da COMPDEC. Então, esse ciclo de proteção e defesa civil é estabelecido pela prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação de desastres. Então, a principal missão da COMPDEC é conhecer e identificar os riscos de desastres no município. Ações de prevenção, que são muito mais eficazes do que ações de resposta. Então, o que vem a ser a COMPDEC? Para se evitar ou reduzir os impactos, ou para a preparação da comunidade para os desastres, é necessário que as COMPDEC sejam operacionalizadas. Então, todos os municípios é ideal que tenha a COMPDEC funcionando. Então, quem é quem na nossa COMPDEC no município de Rio Novo? O coordenador, senhor Ronan Januzzi; secretária, Karina Tanagino; agente administrativo, Anésio Aquino; agente do setor técnico, Elaine Marangon, a nossa engenheira; e agente do setor operacional, José Luiz Rabit. Então, todas as pessoas estão envolvidas nesse processo de atenção à população no caso de desastres e episódios como nós tivemos há alguns dias atrás. A operacionalização, como se dá? Ela se dá em dois períodos distintos. O primeiro é o período de normalidade e depois o período de anormalidade. Então, a COMPDEC que não trabalhar na normalidade não estará preparada para atender a população na normalidade. Quais são as principais atividades no período de normalidade? São as atividades de minimização de desastres, que compreende prevenção de desastres e preparação para emergências e desastres. Então, nós temos que ter essa preparação na ponta da língua com esse grupo que trabalha conosco. Na prevenção de desastres, né? Quais são essas ações? Desenvolver atividades amplas, eficientes e contínuas de informação e divulgação sobre a gravidade dos desastres para a população, as autoridades, as áreas setoriais, lideranças comunitárias. Então, essa é a parte de conscientização. Nós estamos até propondo também a criação de um grupo de voluntários no município de Rio Novo, que é o que preconiza também a Lei 12.608, para a gente mobilizar a população nessas ações de prevenção. Nós estamos chamando a população para mandar 2 representantes de cada bairro, para que quando aconteça algum incidente, caiu um barranco, deu enchente, essa pessoa seja referência para a população daquele bairro. Porque essa pessoa vai ter o contato direto dos membros da Compidec e acionar para que a resposta seja o mais rápido possível, evitando assim maiores danos. Então, a preparação. Como é feita essa preparação para emergências e desastres? Organizar as brigadas ou equipes de técnicos, funcionários, trabalhadores e voluntários por áreas de atuação. Nos episódios que nós vivemos, nós colocamos equipes de plantão, dividimos as equipes para elas não ficarem sobrecarregadas e terem mais capacidade de resposta para a população. Planejar, programar e executar treinamento de pessoal para todas as atividades, principalmente em cada área de atuação. Selecionar bem, organizar e realizar treinamento para voluntários, que é o que nós estamos propondo. Realizar práticas estimuladas periodicamente, inclusive nas escolas. E aí, quando a gente pensa em defesa civil, a gente pensa em casa caindo, barranco, mas nós temos que lembrar que nós temos a CAOAN. E nós temos que lembrar do episódio que teve no Rio Grande do Sul. Então, nós temos que estar preparados também para episódios assim. Nós temos o aeroporto. O que, que será feito se acontecer o seu avião cair aqui no nosso perímetro? Então, nós temos que estar preparados para ações nessas situações. Então, aplicar recursos para desenvolver adequadamente os projetos de medidas estruturais na redução dos desastres, aí entra a formulação do fundo, né? Nós precisamos estar com esse fundo em funcionamento. Aplicar de forma contínua todo o esforço necessário para cumprir amplamente as medidas não estruturais na redução de desastres. Estabelecer um sistema de captação de informações e indicadores para análise diária, monitoração sensório. Isso aí nós temos o CEMADEM, que nos passa informações sobre o período de chuva, né? Se tá, vai ter chuva intensa. Então, o CEMADEM mantém a gente informado com relação a isso. No período de anormalidade, o que fazer? Então, são ações voltadas para atendimento aos desastres. Então, tem que ter preparação. Então, nós vamos fazer ações de socorro, ações de assistência e ações de reabilitação. E durante o período de alerta? Organização do posto de comando, mobilização do sistema de comunicações, chamada geral de pessoal e voluntários, formação de brigadas e equipes, prontidão dos serviços de saúde, ambulâncias e hospitais. Durante o período de socorro, mobilização das brigadas ou equipes de combate a sinistros, resgate de feridos e mortos, busca e salvamento, primeiros socorros e atendimento pré-hospitalar. Durante o período de assistência, atendimento hospitalar, médico às vítimas e pessoas afetadas, atingidas, suprimento de água potável e demais procedimentos, né, alimentos, material para sobrevivência, operacionalização de abrigos provisórios. Nós precisamos usar a Escola Francisca, então nós temos como referência a Escola Francisca aqui, e a Escola Onof, por conta da acessibilidade, né, precisar de pessoas cadeirantes. Mobilização de brigadas, né, segurança pública, manejo de trânsito, as equipes de assistência social para triagem socioeconômica, cadastramento das famílias, vigilância sanitária, água, alimentos, condições de saneamento, vigilância epidemiológica, doenças transmissíveis. As meninas saíram, a equipe da Roberta saiu às ruas, porque nós tivemos muito incidente com escorpiões, porque as águas começaram a voltar pelos bueiros, e os bueiros são os locais de moradia dos escorpiões, que se alimentam de baratas e outros insetos, então começaram a voltar. Então a equipe da epidemiologia também trabalhou com a gente nesse momento. Manejo de mortes e sepultamentos. Durante o período de reabilitação, avaliação dos danos, elaboração de laudos técnicos. A doutora Elaine saiu nas casas onde tiveram telhados que caíram, barranco que ofenderam as estruturas da casa, fez laudo técnico, orientou o morador como que deve ser feita a reestruturação. Não pode manusear de qualquer forma, né, a retirada do barranco. Tem todo um procedimento técnico a ser cumprido. Então, isso é bom os senhores saberem, caso que aconteça, caiu o telhado, desceu um barranco, eles procurem a Compidec para que a engenheira faça a orientação junto com a Compidec e a pessoa que é responsável pelo imóvel. Não faça por si próprio, a não ser que tenha condições de contratar um técnico para dar o suporte para ele nesse momento. Serviços essenciais, energia elétrica, água potável, comunicações, rede de esgoto, coleta de lixo, suprimento de alimentos e combustíveis. Limpeza, descontaminação, desinfecção das escolas, prédios públicos e logradouros que tenham sido atingidos por sinistros. Reconstrução. Estruturas, pontes, serviços públicos essenciais. E aí, como que a gente faz essa reconstrução se nós ainda não temos o fundo, né? Nós precisamos do fundo para a gente pleitear recurso no governo estadual e no governo federal. Nós sabemos que o Ministério de Integração tem, né, esse canal, tem dinheiro lá, mas a gente precisa ter todos os meios consolidados para a gente poder fazer os projetos e pleitear os recursos para o município. Recuperação de áreas degradadas, tá. Então, como a ação da Defesa Civil é extremamente específica e precisa estar alinhada com o que preconiza a legislação, torna-se fundamental a criação do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, para que o município se enquadre nas determinações legais exigidas para pleitear recursos junto ao Ministério da Integração Nacional e aos setores do governo estadual. E tá, tem o critério de repasse fundo a fundo, porque agora, né, vem do fundo do governo federal, passa para o governo estadual e vem para o município. Se o município não estiver adequado, esse recurso não chega para a gente, fica retido no governo estadual. Aí vamos falar um pouquinho do marco regulatório, para vocês entenderem como que está sendo pensado isso, né, essa lei de criação dos mecanismos de defesa civil no município. Em 2003, iniciou-se uma discussão sobre o tema através da aprovação da Lei 845 de 2003. Essa lei dispõe, né, sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa Civil e, através dela, foi criada uma Comissão Municipal de Defesa Civil. Essa lei preconizava que as atribuições e demais formalidades da CONDEC deveriam ser regulamentadas através de decreto do Poder Executivo, mas essa regulamentação não aconteceu, então a CONDEC não foi operacionalizada. Em 2013, foram retomadas as discussões. E aí acontece a aprovação da Lei 1128, em 2013, que criou essa Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, que já avançamos, né? Que antes era só Municipal de Defesa Civil, agora já é Proteção e Defesa Civil, que preconiza também ações de prevenção. E aí nós estamos seguindo, né, as orientações dessa Lei 12.608. Então, está tudo dentro do que nós devemos fazer. Aí, em 2013, foi criado o CNPJ da Compdec, então a nossa Compdec já tem um CNPJ instituído. Em 2014, a Lei 1128 de 2013 é regulamentada pelo Decreto 20 de 2014, que trata das atribuições da Compdec. Então, se os senhores quiserem saber mais a fundo, só procurar por essa lei, por esse decreto que regulamenta essas atribuições. Em 2014, nós tivemos a Portaria 160, que nomeia os membros da Compdec. Então, aqueles membros que eu falei para os senhores anteriormente foram nomeados por essa portaria. Em 2016, em conformidade com o disposto na Lei Federal 12.340, que trata somente sobre recursos, sobre repasse dos fundos, orientações para a criação do fundo, essa lei é federal, apresentamos o projeto de criação do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil. Então, um pouquinho sobre a criação desse fundo. No artigo 1º, traz, né, que o fundo terá a finalidade de captar, controlar e aplicar recursos financeiros, de modo a garantir a execução das ações e medidas de proteção civil. Nós precisamos de dinheiro, precisamos de recurso, porque nós sabemos que não podemos contar com recursos do município. Nós precisamos buscar no governo federal, precisamos buscar no governo estadual. Precisamos fazer projetos, mas para isso precisamos do fundo para retermos esse dinheiro e termos o recurso para fazer essas ações. Então, as ações compreendem, né, de acordo com o artigo 3º, os aspectos globais de prevenção de desastres, preparações para emergências de desastres, resposta a desastres, reconstrução e recuperação de áreas afetadas. Então, esse fundo será administrado pelo chefe do executivo, em conjunto com o tesoureiro e o coordenador da Compdec. Serão eles que irão movimentar e assinar pela conta bancária do fundo. Constitui receita do fundo. Esse item eu gostaria que os senhores tivessem atenção, porque os senhores podem ajudar a captar recursos para esse fundo. Então, quando vocês estiverem em Belo Horizonte, em reuniões com parceiros, procurem os meios de conseguir esses recursos para o fundo. Dotações orçamentárias consignadas anualmente no orçamento geral do município, créditos adicionais que lhe forem atribuídos, recursos transferidos da União, do Estado ou do município, auxílios, dotações, subvenções e contribuições de entidades públicas ou privadas, nacional ou estrangeira, destinadas à prevenção de desastres, socorro, assistência e reconstrução. Recursos provenientes de doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas. remuneração decorrente de aplicação no mercado financeiro, saldos dos créditos extraordinários especiais em decorrência, aberto em decorrência de calamidade pública, não aplicados e ainda disponíveis. Outros recursos que lhe forem atribuídos. Os recursos alocados do fundo terão destinação específica nas ações definidas no artigo 3º dessa lei, não podendo servir de fonte para qualquer outro fundo ou programa instituído pelo município. Então, são para ações de defesa civil. São específicas. Esse artigo 10, eu deixei, eu fiz questão de enfatizar para vocês, para os senhores, porque compete à Compdec disciplinar e fiscalizar o ingresso de receitas, além de outros itens. Decidir sobre a aplicação dos recursos e supervisionar e fiscalizar os recursos empregados pelo fundo. Então, nós temos quem vai fazer a gestão, quem vai administrar, mas nós temos também toda a Compdec, aqueles membros que nós apresentamos, como fiscalizadores desse fundo. Ok? Aqui algumas fotos dos incidentes que nós tivemos do dia 21 ao dia 31 de janeiro no município de Rio Novo. Barrancos, né? Telhados que caíram. Então, são ações que nós precisamos elaborar projetos para intervenção, para evitar ao máximo danos a essas famílias, né, moradoras dessas áreas. Casa que trincou parede, ao redor da casa também trincado. Então, geralmente são famílias de extrema vulnerabilidade social que não têm condição de arcar com os custos de reparos e que necessitam morar, necessitam habitar naquele lugar. Como que a gente faz? Temos que ter meios para dar respostas, né? As enchentes também, que nós temos esporadicamente no município, né? Quando o rio sobe, esse é especial pela tromba d'água que caiu acima de nós, né? Que nós sofremos os reflexos dessa água que chegou. Então, aqui os bombeiros que estiveram conosco, nós mantemos contato o dia inteiro, desde as 7 horas da manhã, com a equipe do Corpo de Bombeiros, para respaldar todas as nossas ações. Então, tudo que foi feito, mesmo sem a presença deles, foi respaldado pelas orientações deles. E à noite, eles estiveram, finzinho da tarde, né? Eles estiveram para ver se cumprimos todas as orientações que eles deram. Então, foi tudo respaldado, não tivemos vítimas, o objetivo foi esse. Então, aqui algumas ações, nós estivemos lá no posto de saúde, né, Dulce, recolhendo alguns materiais para não prejudicar, não comprometer o atendimento de saúde da população. E o objetivo a ser alcançado é zelar pelo bem-estar da população. Então, esse é o objetivo, né, do Poder Executivo, da Câmara Municipal e da Compdec também, que está à frente dessas demandas de defesa civil. Aí tem algumas fontes, né, a legislação, né, 2340, 2608 e a lei 1128, que é do município. Certinho? Isso mesmo. Obrigada, tá? Alguma dúvida? Certinho? Tá, joia.
Se alguém tiver alguma dúvida, eu gostaria que já perguntasse para a Deise, para depois, se ela quiser ficar ou quiser se ausentar. Exatamente.
Muito bom.
Tranquilo? Pergunta para ela.
Pela ordem, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, funcionários, presentes. A única coisa que eu tenho a dizer é te parabenizar pela sua desenvoltura aqui, né? Eu acho que sua palestra aqui foi brilhante. Eu acho que aqui ninguém tem alguma, não tem dúvidas, imagino que ninguém tem dúvidas aqui sobre a importância de se aprovar esse projeto. A gente vê aqui que o valor, até eu já tenho olhado aqui, o valor passa a ser até um valor muito pequeno perante as calamidades que nosso município vem sofrendo e pode vir a sofrer. Então, é só, mais uma vez, quero aqui te parabenizar, né? Acho que a gente está bem servido aqui, né, com uma pessoa como você, à frente aí da Defesa Civil do município. Parabéns e boa sorte para você e conte com a gente.
Mais algum vereador deseja fazer com a palavra o vereador Éder Lima?
Boa noite a todos, boa noite à mesa diretora, aos funcionários, aos demais vereadores, a todos os presentes, sejam bem-vindos. Vou primeiro agradecer pelos esclarecimentos, foram bem objetivos, como disse o vereador Alan. Só me ocorreu uma dúvida. Para quaisquer ações existentes do conselho no município, é necessária a presença de um bombeiro? É. Ah, sim. Então. Entendi. Obrigado.
Mais algum vereador deseja fazer alguma pergunta, alguma contestação para a Deise? Não? Então vou passar. Ô Deise, em nome aqui do presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, Sebastião Esperança, gostaríamos de agradecer a sua presença aqui na reunião nesse dia de hoje. Também deixar as portas abertas, né, presidente? Para qualquer explanação, qualquer coisa relacionada à sua área que você precisar aqui da Câmara, tenho certeza que a Câmara saberá tratar essas matérias da melhor maneira possível. E tenho certeza que após instalado, como você disse ali no histórico, vem desde 2013 arrastando passo a passo e agora parece que enfim vai ser colocado em prática. Eu espero que nunca precise trabalhar esse conselho, mas eu tenho certeza que se precisar vai estar bem representado. Então, em nome do presidente da Câmara, eu gostaria de agradecer a sua presença, tá?
Uma boa noite, forte abraço, nossos amigos Gil, irmão da nossa secretária Dulce, senhor Hamilton Nogueira, pai do nosso vice-presidente Guilherme, funcionários Alê, Mauro, demais vereadores, suplicando a Deus pela sua proteção, e em nome do povo de Rio Novo, declaro aberta a reunião ordinária de 26 de fevereiro de 2016. Solicitando a dispensa das atas 1265/2016, 1266/2016 e 1267/2016. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra, vereador Vinícius.
Boa noite, senhor presidente, à mesa diretora, vereadores, todos presentes. Com relação à última ata, eu estive lendo e na ordem do dia. Me parece que o Wilson está fazendo as atas, né? Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar pelas atas, muito bem elaboradas. Mas eu observei que ele juntou todos os requerimentos e colocou todos os requerimentos, número tal, 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 foram aprovados. E uma sugestão minha, gostaria que especificasse um por um, porque de repente algum requerimento pode ter sido aprovado por unanimidade, outras vezes, né, teve votação contrária, e do jeito que ele fez aí, ele só fala que foi aprovado, né? Então, de repente, só uma sugestão, né, na última ata, que teve mais requerimentos.
Vereador Vinícius, eu gostaria que fizesse a correção na ata?
Não, eu...
Ou nas próximas?
Pode ser nas próximas, né?
Perfeito.
Porque a ata é um documento importante que vai ficar aí, né, pro resto da vida, então tem que ser bem explicado pra gente saber a votação, de quanto que foi, né, se foi 5 a 3, né, e ele juntou os requerimentos, e colocou na ordem do dia, colocou assim, requerimentos tal, todos foram aprovados, né? E não teve discussão pela ordem, e o placar, né, qual foi a votação, se foi por unanimidade ou não. Só essa sugestão. Obrigado.
Obrigado, vereador Vinícius, pela orientação, e com certeza passaremos essa informação para o seu uso, para que das próximas seja efetuada dessa forma, muito bem colocado. Em discussão?
Senhor presidente, já que foi...
Palavra, vereador Éder.
Já que foi levantado uma retificação, acho melhor não votar a última e corrigir, né? Vota as duas primeiras, a última a gente vota na semana que vem.
Concordo. Então, está em discussão e votação as atas 1265... 1266/2016, retirando a ata 1267/2016, como pedido do vereador Éder Lima e Vinícius Araújo. Em discussão? Em votação? Aprovado a não a leitura das atas 1265/2016, 1266/2016, por unanimidade. Peço à secretária Dulce, faça a leitura do expediente.
Boa noite a todos. Rio Novo, 24 de fevereiro de 2016, ofício PM/2016-026, do gabinete da prefeita municipal de Rio Novo, para o excelentíssimo senhor Sebastião José Esperança, digníssimo presidente da Câmara. Solicitação faz. Senhor presidente, pelo presente encaminhamos o projeto de lei número 001/2016, que cria o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, FUNPEC, e insere a meta no PPA, LDO, abre crédito adicional especial e dá outras providências, para apreciação e aprovação dos nobres vereadores dessa Casa Legislativa. Sem mais, subscrevemos com elevado apreço e destino a consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia do Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 001/2016, cria o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, FUNDEC, né? Insere meta no PPA, LDO e abre crédito adicional especial e dá outras providências. Câmara Municipal de Rio Novo, Estado de Minas Gerais, Assessoria Jurídica. Parecer sobre o projeto de lei número 001/2016, de autoria do Executivo Municipal, de 24 de fevereiro de 2016, que cria o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, e será meta no PPA, LDO, abre crédito adicional especial e dá outras providências. Remetido em 25 de fevereiro pela mesa da Câmara Municipal de Rio Novo, com solicitação de parecer. Trata-se de um projeto cuja iniciativa é da competência do Executivo Municipal e de máximo interesse público pelos objetivos sociais delineados no seu contexto. A criação do Fundo Municipal de Proteção de Defesa Civil é uma providência que atende aos princípios constitucionais no que se refere às atribuições administrativas do governo municipal. É a evidente necessidade de captação de recursos indispensáveis e do respectivo controle contábil, inclusive para fins de possibilitar o cumprimento das exigências legais de prestação de contas, além das demais atividades específicas e mencionadas no projeto, recomendo a aprovação por parte do Legislativo Municipal. Caberá ao Executivo regulamentar a lei do prazo de 15 dias após a publicação, nos termos do artigo 12 do projeto. Este é o nosso parecer, à consideração das comissões e do plenário. Câmara Municipal de Rio Novo, 26 de fevereiro de 2016, Brenildo Ares do Carmo, Assessoria Jurídica. Requerimento número 05/2015. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que após a tramitação regimental seja enviada a solicitação à excelentíssima Prefeita Municipal de Rio Novo, senhora Maria Virgínia do Nascimento Ferraz, que o Executivo Municipal remeta a essa casa cópias dos seguintes documentos relacionados às obras de reforma do PSF 2, no valor de R$ 147.302,00, e o BS, no valor de R$ 144.921,41. Convênios assinados com o Governo Federal através do Ministério da Saúde, processo licitatório para a contratação da empresa para execução de serviço, extratos bancários de conta corrente onde o recurso foi depositado, planilha de custos da obra, empenhos de todos os pagamentos realizados à empreiteira. Justificativa. Em visita ao posto de saúde UBS-PSF, constatei que foram feitas apenas pequenas intervenções no local e que não há nenhum movimento para continuidade das mesmas. Para que esta casa tenha noção da real situação, solicitamos da executiva a remessa dos documentos acima listados, lembrando ainda que a negativa do envio configura em crime. Rio Novo, 23 de fevereiro de 2016, vereador proponente Guilherme de Souza Nogueira. Requerimento número 06/2015. Ao presidente da Câmara Municipal de Novo, senhor Sebastião José Esperança, o vereador que abaixo subscreve, requer que após a tramitação regimental seja enviada a solicitação abaixo à excelentíssima prefeita municipal de Rio Novo, senhora Maria Virgínia do Nascimento Ferraz. Solicita do Executivo Municipal a remessa de cópias dos seguintes documentos relacionados à obra de calçamento, drenagem pluvial e da rede de esgoto do bairro Água Branca. Convênio assinado com o Governo do Estado de Minas Gerais, processo licitatório para a contratação da empresa para executar o serviço, extratos bancários da conta corrente onde o recurso foi depositado, planilha de custos da obra, empenho de todos os pagamentos realizados à empresa no período. Justificativa. Diante das constantes reclamações de moradores do bairro Água Branca e cumprindo com minhas obrigações enquanto vereador e presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, em visita no bairro, no referido bairro, pude comprovar o estado crítico da obra, que se encontra em total abandono. Diante desse fato, cabe ao Legislativo, em defesa do povo, usar seu direito e dever de fiscalizar para saber a real situação. Esperamos que o Executivo haja com transparência e envie os documentos a esta casa, lembrando que a negativa do envio dos mesmos é crime. E o novo 23 de fevereiro de 2016, vereador proponente Guilherme de Souza Nogueira. Requerimento número 07/2016, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que após a tramitação regimental seja enviada a solicitação abaixo à excelentíssima prefeita municipal de Rio Novo, senhora Maria Virgínia do Nascimento Ferraz. Solicite do Executivo Municipal providência urgente relativos ao lixão a céu aberto de que vem formando o antigo terreno da cerâmica. Justificativa. É dever do Executivo tomar providências urgentes quanto ao tema acima exposto. Em tempos de infestação e proliferação do mosquito Aedes aegypti, não se tomar providências quanto a essa situação crítica e vergonhosa demonstra uma clara falta de compromisso e respeito com os moradores do bairro Cerâmica. Rio Novo, 23 de fevereiro de 2016, vereador proponente Guilherme de Souza Nogueira. Requerimento número 08/2016, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que após a tramitação regimental seja enviada a solicitação abaixo à excelentíssima prefeita municipal de Rio Novo, senhora Maria Virgínia do Nascimento Ferraz. Solicita do Executivo Municipal providências referentes à limpeza urgente do terreno onde está sendo localizado o PSF1. Justificativa. Em visita ao prédio onde está instalado o PSF3, constatei que o terreno está completamente tomado por mato, sendo o local propício para surgimento de focos do mosquito Aedes aegypti e outros animais peçonhentos. Rio Novo, 23 de fevereiro de 2016, vereador proponente Guilherme de Souza Nogueira. Requerimento número 09/2016, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que após a tramitação regimental seja enviada a solicitação abaixo à excelentíssima prefeita municipal de Rio Novo, senhora Maria Virgínia do Nascimento Ferraz. Solicita do Executivo Municipal que se faça intervenção no telhado do PSF1 e que também sejam trocadas as torneiras que estão velhas e quebradas. Durante visita realizada no local, constatei que mesmo tendo sido reformado há pouco tempo, existem torneiras velhas, impróprias, para estarem no local onde se trata de uma saúde humana. Existe ainda relato de funcionários alertando que quando chove existe vazamentos de água através das luminárias, podendo inclusive causar um curto-circuito e acidentes desnecessários. Rio Novo, 23 de fevereiro de 2016, Vereador proponente, Guilherme de Souza Nogueira. Requerimento número 10/2016, ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, excelentíssimo Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação de regimental, seja enviada a solicitação abaixo à excelentíssima prefeita municipal de Rio Novo, senhora Maria Virgínia do Nascimento Ferraz. Solicita do Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, a disponibilização de uma ambulância para que a mesma fique 24 horas no distrito de Furtado de Campos, à inteira disposição dos moradores em casos de emergência. Justificativa. Solicitamos que seja disponibilizado o serviço de ambulância 24 horas para a localidade, visto se tratar de um serviço de extrema importância. Vale reforçar que o município recebeu, através de minha indicação, junto ao deputado estadual Antônio Jorge, uma ambulância zero quilômetro. Logo com o reforço da frota municipal e se fazendo um planejamento correto, a possibilidade de prestação deste serviço é viável. Rio Novo, 23 de fevereiro de 2016, vereador proponente Guilherme Souza Nogueira. Ao excelentíssimo senhor Sebastião José Esperança, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Moção de congratulação. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que a mesa diretora desta Câmara, que após apreciação do plenário, seja enviada mensagem constando moção de congratulação ao deputado estadual Antônio Jorge pela indicação de Rio Novo para receber uma ambulância para a área de saúde do nosso município, já recebido pela administração municipal. Justificativa. Como já declarado em ata, resolvemos seguir a diretriz de agradecimento a qualquer um por quaisquer recursos em benefício de nossa terra. Por isso, na forma regimental, agradecemos ao deputado estadual Antônio Jorge pela a disponibilização de mais um veículo para a área da saúde via governo do Estado. Contamos com a aprovação de nobres pares e posterior envio dessa moção ao gabinete do referido deputado. Sala das Sessões, Messias Lopes, 24 de fevereiro de 2016, Éder Lima Moreira e Dionísio Dadalt Neto. Excelentíssimo senhor Sebastião José Esperança, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Moção de congratulação. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem à mesa diretora desta Câmara que, após apreciação de plenário, seja enviada mensagem constando moção de congratulação ao deputado federal Padre João, PTMG, e ao superintendente regional de saúde, Oleg Abramov, pela indicação de Rio Novo para receber um veículo Palio Fiat para a área da saúde de nosso município, já recebido pela administração municipal. Justificativa. Como já declarado na ata, resolvemos seguir a diretriz de agradecimentos a qualquer um por quaisquer recursos em benefício de nossa terra. Por isso, em forma regimental, agradecemos ao deputado federal Padre João e ao superintendente regional de saúde, Oleg, pela disponibilização de mais um veículo para a área de saúde via governo do Estado. Contamos com a aprovação dos nobres pares e posterior envio dessa moção aos respectivos gabinetes do deputado e do superintendente supracitados. Sala das Sessões, Messia Lopes, 24 de fevereiro de 2016. Vereadores proponentes, Éder Lima Moreira e Dionísio Dadalt do Neto. Requerimento número 13/2016. Autor, Éder Lima Moreira. Ao excelentíssimo senhor Sebastião José Esperança, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Solicitação. O vereador que abaixo subscreve requer à mesa diretora que, após apreciação do plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando a reformulação da escala de coleta do lixo do bairro Bela Vista, tendo em vista que na maioria das ruas de sexta até segunda-feira não há coleta devido ao interstício existente entre o último dia e o primeiro dia de coleta, último dia quinta, primeiro terça, ficando 4 dias sem o serviço. Justificativa. Fui procurado por moradores da localidade e os mesmos relataram que está havendo um espaço muito grande entre o último dia de coleta, quinta, e o primeiro dia de coleta na terça. Ou seja, mesmo que os cidadãos guardem o lixo dentro de suas casas até a passagem do caminhão, o acúmulo por quatro dias passa a incomodar os próprios moradores e os vizinhos, pelo mau cheiro e atração de animais, insetos, roedores e peçonhentos. Por tudo isso, e alertando para a necessidade de se fazer a mesma reformulação para quase toda a cidade, conto com a aprovação dos nobres edis e posterior envio dessa solicitação. Sala das Sessões, Messias Lopes, 24 de fevereiro de 2016, Éder Lima Moreira, vereador proponente. Requerimento número 14/2016, de autoria do vereador Éder Lima Moreira. Ao excelentíssimo senhor Sebastião José Esperança, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Solicitação. O vereador que abaixo subscreve requer à mesa diretora que, após apreciação do plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando informações do porquê do portal da transparência estar desatualizado. A última atualização foi feita em 31 de julho de 2015. Justificativa. Trata-se de um importante instrumento para acompanhamentos às despesas e receitas às contas públicas, desde que estejam atualizadas. Por isso e por perceber que o da Câmara Municipal de Rio Novo está atualizado até 31 de dezembro de 2015 e possui a mesma empresa de assessoria Planejar, é que conto com a aprovação dos nobres edis e posterior envio dessa solicitação para esclarecimentos. Sala das Sessões, Messias Lopes, 24 de fevereiro de 2016, vereador proponente Éder Lima Moreira. Requerimento número 015/2016, de autoria do vereador Éder Lima Moreira. Ao excelentíssimo senhor Sebastião José Esperança, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Indicação. O vereador que abaixo subscreve requer à mesa diretora que, após apreciação do plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal indicando as seguintes ações referentes ao combate do mosquito Aedes aegypti. Criação do canal permanente do combate ao Aedes, disponibilizando instrumentos como telefone, e-mail, WhatsApp, Facebook, link em site oficial e etc. Como a Aedes denúncia, dando mais um instrumento para a população ajudar no combate à dengue, denunciando focos. 2. Criação do selo Aqui Não Tem Foco de Aedes. Seria uma premiação simbólica para os moradores que tivessem sua casa vistoriada pelos agentes epidemiológicos e fosse constatada a ausência de foco do mosquito. Ali, em lugar visível, será fixado o selo. Trata de uma marca de cidadania comprovada, determinando o munícipe ou a instituição modelo no combate ao mosquito. Justificativa. Essas indicações visam somar esforços ao que os agentes epidemiológicos da cidade têm feito com responsabilidade e dedicação. O comitê supracitado alia agilidade das redes sociais e internet ao anseio da população de contribuir com essa guerra, denunciando determinados locais propícios de se tornarem focos. E o selo, além do já descrito, é uma forma de que do cidadão alertar aos amigos e vizinhos, pois esses viriam ao selo fixado na casa do outro, da forma de adesivo, e passariam a cuidar de suas casas para que pudesse recebê-las também. Por isso, conto com a aprovação dos nobres edis e posterior concretização por parte do Executivo Municipal. Sala das Sessões, Messias Lopes, 24 de fevereiro, vereador proponente Éder Lima de Moreira. Requerimento número 16/2015. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviada a solicitação abaixo à excelentíssima prefeita municipal informações sobre o valor da contratação do escritório de advocacia Martins e Poças Advogados e qual a dotação utilizada nessa contratação para a defesa do município no processo número 001-5098, dígito 24.2013.813.000554, movido pelo doutor Silviano Alves Araújo. Justificativa. Essa solicitação se faz necessária para dar transparência, já que pairam dúvidas sobre a necessidade de contratação do serviço do escritório acima citado, uma vez que o município possui seu procurador jurídico, sendo este o profissional indicado para representá-lo nessas situações. Rio Novo, 24 de fevereiro de 2016, Alan Martins Dutra Borges, vereador proponente. Requerimento número 17/2015. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, Sr. Sebastião José Esperança. A vereadora que abaixo subscreve requer que seja, que após a tramitação regimental, seja enviada a solicitação à excelentíssima prefeita municipal de Rio Novo, senhora Maria Virgínia do Nascimento Ferraz, que seja disponibilizado a ambulância nova que o município foi contemplado para suporte na UBS que hoje funciona ao anexo da Santa Casa. Justificativa. Sabemos que a demanda atendida nesta unidade tem caracterizado urgência e emergência e que, na maioria das vezes, necessita de transferência para municípios vizinhos ou até mesmo para outros grandes centros como Juiz de Fora. Esses usuários que necessitam desse transporte para o translado estão sempre fragilizados por alguma enfermidade ou acidentados, portanto, mais do que nunca, que recebam o conforto e a segurança que essa possa proporcionar. Rio Novo, 23 de fevereiro de 2016, vereadora proponente do Cimar Prata Marques. Requerimento número 18/2015, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, Sr. Sebastião José Esperança. A vereadora que abaixo subscreve requer que após a tramitação regimental seja enviada a solicitação abaixo à excelentíssima prefeita municipal de Rio Novo, Sra. Maria Virgínia do Nascimento Ferraz, que seja feita a limpeza em frente à caixa d'água da Copasa, situada à rua Doutor Avelino Dias Pimon. Justificativa. Sabemos que atravessamos uma época preocupante com grandes epidemias causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Portanto, juntos poderemos contribuir nessa batalha. Rio Novo, 23 de fevereiro de 2016, vereadora proponente do Cimar Prata Marques.
Ordem do dia. Projeto de lei número 001/2016, que cria o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, FUNPEC, insere meta no PPA, LDO, Abre Crédito Nacional Especial e dá outras providências. Já incluso o parecer nosso departamento jurídico, onde indica aprovação de 100% pela aprovação do projeto. Quero, antes de mais nada, já comentar alguma coisa, complementar tudo que foi, já foi lido pelos nossos queridos vereadores aí a respeito do projeto e a explanação da nossa querida funcionária Deise. Complementar que se já tivesse implantado esse projeto de lei no município, nas últimas tragédias pluviais que tivemos na nossa cidade, já teríamos aí uma verba adicional na ordem de 30, 40 mil, onde com certeza ia atender muitas pessoas necessitadas daquela tragédia. Em discussão?
Pela ordem.
A palavra, vereador.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, vereadores, funcionários presentes aqui no plenário. Como presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, peço prazo nesse projeto para dar o parecer.
A palavra, vereador Vinícius Araújo.
Senhor presidente, só gostaria de fazer uso da palavra para, primeiramente, parabenizar a Deise, né, pela sua explanação. Não só pela sua explanação, mas pela sua atuação como funcionária do nosso município, sempre com muita competência, né, atuante. Segunda-feira mesmo nós tivemos uma reunião sobre o Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, né? Então, quer dizer, vários projetos sendo desenvolvidos e ela está sempre à disposição, sempre muito prestativa, com competência. Então, eu gostaria de parabenizá-la. E também parabenizar o Executivo pela confecção do projeto e
pelo fato dele ter enviado uma pessoa para esclarecer, né? É uma coisa que a gente está pedindo aqui desde 2013, que todo projeto, né, inclusive projetos polêmicos, às vezes vinha para cá em caráter de urgência, aí infelizmente a gente tinha que pedir prazo, porque a gente tinha dúvida neles, e pedindo que nos próximos projetos de lei, que o executivo adote esse procedimento. Né, que nos próximos o executivo adote esse procedimento de mandar um representante para esclarecer alguma dúvida. Só isso, senhor presidente.
A palavra, vereador Guilherme Nogueira.
Senhor presidente, eu como membro da Comissão de Legislação e Justiça, só para a Deise, não sei se ela acompanha o legislativo, o funcionamento do legislativo. No regimento interno da casa, como o projeto chegou aqui quarta-feira, então as comissões têm que manifestar se o parecer favorável ou não. Como a comissão que o vereador Carlos Alberto preside é a comissão mais importante dessa casa, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, ele tem que, assim, tem se feito nesse mandato, eu quando fui presidente da Comissão de Legislação, e o vereador também deve estar seguindo a mesma posição, é fazer um parecer reconhecendo a legalidade do projeto para depois ele voltar em votação para ser mais compacto. Então, não é polêmica nenhuma, eu acredito que não haverá mudanças nenhuma, mas é só mesmo para incorporar o projeto e para valorizar o trabalho das comissões. Então, ele pediu o prazo como presidente, vai fazer o parecer, essa comissão, ela altera alguma redação ou fala pela constitucionalidade ou não, acompanha na maioria das vezes o parecer do jurídico, então é mais ou menos isso que vai acontecer, tá? Mas eu acredito que não haverá grandes alterações, tá? Só isso.
Comentando as palavras do vereador Vinícius Araújo, muito bem colocado, porque nós já tínhamos conversado com a prefeita, com o vice-prefeito, sobre essa tensão em explicar a nós e ao povo antes da gente aprovar qualquer projeto, descomentar qualquer projeto e aprovar. Fica bem mais fácil para a gente trabalhar, fica mais transparente, e nós vereadores tomamos maior conhecimento do projeto, da causa em questão. Então fica muito melhor assim colocado. Fica concedido ao vereador Carlos Alberto, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, prazo regimental no projeto. Requerimento número 05/2015. Que o Executivo Municipal remeta a esta casa cópias dos seguintes documentos relacionados às obras de reforma do PSF 02, no valor de R$ 147.302. E o BS no valor de R$ 144.971.41. Proponente, Guilherme de Souza Nogueira. Em discussão.
A palavra, vereador. Gostaria de
Vinícius Araújo.
Parabenizar o autor do projeto, mas eu pedi a palavra só para que seja corrigido aí a data do projeto, 2016. Inclusive tem outros requerimentos, até o vereador Alan que fez esse levantamento aqui, inclusive acho que o de autoria do vereador do Cimado, inclusive até do próprio vereador Alan também, está 2015, né, que altera isso aí, senão pode ir para a ata e fica uma coisa meio... Obrigado.
Vereador Vinícius Araújo, com certeza está fazendo já a correção. Em discussão, requerimento 05/2016. Em votação. Aprovado unanimemente. Requerimento 05/2016. Requerimento número 06/2016. Solicita ao Executivo Municipal a remessa de cópias dos seguintes documentos relacionados à obra de calçamento, drenagem pluvial e rede de esgoto do bairro Água Branca. Convênio assinado com o Governo do Estado de Minas Gerais, processo licitatório para contratação de empresa para executar o serviço, extratos bancários de contas correntes onde o recurso foi depositado, planilha de custo da obra, empenho de todos os pagamentos relativos à empresa no período. Vereador proponente Guilherme de Souza Nogueira. Em discussão? A palavra, vereador Éder Lima.
Eu só quero realmente ressaltar a importância do requerimento e sugerir que no ofício que vai ser encaminhado esses requerimentos para o executivo, que seja destacada a urgência para esse daí, né? Se for possível.
Em discussão? Em votação? Aprovado. Requerimento 06/2016 por unanimidade. Requerimento número 07/2016. Solicita do Executivo Municipal providências urgentes relativas ao lixão a céu aberto que vem se formando no antigo terreno da cerâmica. Vereador proponente Guilherme de Souza Nogueira. Em discussão? A palavra, vereador Éder Lima.
Não, é só também para, a título de encorpar o requerimento, foi uma das propostas também dos vereadores mirins na última Câmara. Seria interessante, porque eles fizeram até coleta de opinião pública no bairro, seria importante anexar junto, né? E já vamos aprovar mesmo. Mas para dar um toque de que realmente a população está cada vez mais indignada, além de outras coisas que têm acontecido lá, né? Mas esse, sem dúvida, é o pior deles.
Com a palavra, vereador Alan Borges.
Senhor presidente, aproveitando esse requerimento e falando sobre o terreno da cerâmica, quero parabenizar o vereador Guilherme pelo requerimento, mas lembrando que a cerâmica, por diversas vezes, tem chegado ao meu conhecimento e eu pude observar, a cerâmica, a área lá está sendo objeto de invasores, de invasão. Então, eu acho que o município, nós temos que ver, eu vou fazer até um requerimento a respeito disso, né? Eu acho que a gente tem que ver isso urgentemente, né? Porque é um terreno que pode, né? Vai incentivar outros invasores, com certeza, e é uma área que para o futuro, né? Já foi que até levantaram, né, que se construir ali um parque de exposições, né, que seria hoje o local adequado. Vossa Excelência até deu uma ideia que até hoje eu compartilho dela, que amanhã se tornar, que eu acho que a gente fica pensando em levar a rodoviária, a famosa sonhada rodoviária, pelo local onde funciona o atual parque de exposição. Eu acho que sim. É o local que a gente tem pensado em Rio Novo crescendo e a chegada do Rio Novo. E amanhã a gente imaginando o Rio Novo grande, logicamente que ali também se tornaria pequeno a entrada dos ônibus e tudo. Então a gente precisa de ver isso urgentemente, né? Tem que ter, o município tem que tomar uma providência urgentemente a respeito desses invasores que estão lá se apropriando indevidamente dos terrenos. Hoje mesmo já chegou, eu vou passar lá amanhã, quero ver que já tem no local, chegou uma denúncia que no local, onde foi destinado também para construções, para as empresas, indústrias, né, os terrenos, já está sendo construída uma edificação para moradia. Então hoje eu vou lá, vou conferir, chegou, não tive oportunidade, mas vou amanhã, eu faço questão de ir lá ver isso aí. Né? Mas é só um parabéns ao requerimento e eu vou lá dar uma chegada lá amanhã e, logicamente, na semana que vem, caso se constate essa irregularidade, será objeto de outro requerimento da minha pessoa. Obrigado, senhor presidente.
A palavra, vereador Vinícius Araújo.
Aproveitar o gancho do vereador Alan. Inclusive, foi tema também da reunião de segunda-feira, né, Deis? Questão do lixão lá da cerâmica. E outras reuniões vão ser feitas. Inclusive, o pessoal está pedindo para fazer um projeto de lei incluindo multas, né? Vinculadas talvez ao IPTU, porque infelizmente, se não punir, eles vão continuar fazendo, né? Vários requerimentos a gente faz aqui no sentido de limpeza de lote. Proprietário tem lote, não limpa, não faz a capina. Então, infelizmente, se não multar, eu gostaria só de lembrar aqui que, se eu não me engano, em 2013, eu juntamente com a Vossa Excelência, nós estávamos fazendo parte de um grupo que estava cogitando em fazer um, correndo atrás de recursos, juntamente com o Sindicato Rural, para poder fazer um parque de exposições e negócios naquela área, né? E a prefeita na época nos mandou, que não havia, o sindicato não tinha área disponível, então foi cogitado do município oferecer essa área. E uma das áreas, se eu não me engano, a única, né, que foi cogitada foi aquela. E eu lembro que a prefeita mandou para cá uma resposta que ela estava entrando com desapropriação como utilidade pública daquele terreno. Isso, pelo que me consta, acho que não foi feito, né? Então, o que a gente ouve falar, mas tem vadino, mas não é área da prefeitura, é área da massa falida. Mas eu acho que o município tem responsabilidade em cima disso, que é uma área nobre, né? E já que ela estava com intenção de entrar com desapropriação, colocando o terreno como de utilidade pública, que seja feito, né? Então, até sugeriu o vereador Alan, que vai fazer o requerimento, que ele inclua isso aí, né? E se possível, se ele permitir, que eu assine junto. Obrigado, senhor.
Muito obrigado pelas palavras do vereador Eder Lima, do Alan Borges, do Vinícius. Muito bem colocadas, lembrando alguns tópicos nossos a respeito e a preocupação daquele local, um local nobre para a nossa cidade e dos poucos que a gente já que tem. Muito bem lembrado pelo Vinícius a questão da liberação da verba de quase R$1 milhão, onde ela era a menos uma demanda para a prefeita, mais uma verba que chegaria, mais uma situação que seria definida para o município, e infelizmente não transcorreu dessa forma. Precisamos preocupar realmente bastante com aquele local, uma vez que agora temos uma obra que está ficando linda, com certeza vai ficar linda a pista de skate. Tem a promessa do vice-prefeito de recuperação daquela quadra. Então são benefícios que está trazendo para aquele local, que não são coerentes com as coisas erradas que estão acontecendo naquele local. Lixão, invasão de pessoas, está tudo inadequadamente executado. Então peço, agradeço as palavras de preocupação de todos, e que realmente de busque mais foco naquele local denominado ainda Bairro Cerâmica. Em votação, requerimento 07/2016, aprovado por unanimidade. Requerimento número 08/2016, solicita ao Executivo Municipal providências referentes à limpeza urgente do terreno onde está localizado o PSF 03. Vereador proponente Guilherme Souza Nogueira. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade, requerimento número 08/2016. Requerimento número 09/2016. Solicita do Executivo Municipal que se faça intervenção no telhado do PSF 01 e que também sejam trocadas as torneiras que estão velhas e quebradas. Vereador proponente Guilherme Souza Nogueira. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereador Guilherme Nogueira.
Senhor presidente, vereadores, todos presentes aqui no plenário. Conforme eu tinha falado semana passada, onde que eu comentei em relação às visitas que eu fiz como vereador e presidente da Comissão de Obras aqui desta Câmara, onde fui vendo todas as carências de todas as poucas obras que estão acontecendo aqui no município, e eu tinha prometido divulgar para toda a população, para ter conhecimento realmente de como está sendo desprestado esses serviços à comunidade rionovense. E tinha prometido também que eu ia colocar todas essas situações no papel e tentar, através de requerimentos, buscar soluções para elas. Porque eu acho que essa é a arma que o vereador tem, é através de requerimento buscar soluções para as demandas do nosso município. E fica aqui registrado em ata o meu pedido, que já está sendo feito aqui através de requerimento, que o Executivo Municipal demonstre transparência com os atos públicos e mande para essa casa a cópia desses documentos que nós estamos pedindo. Porque eu vi a matéria no site da Câmara, está registrado em ata, que o Executivo Municipal, por exemplo, no bairro do Água Branca, falou que a empresa vem recebendo os recursos combinados, e o que você vê lá no bairro é que está tudo abandonado, que o mato está crescendo, o pouco que foi feito a água estava levando. E curiosamente, após a visita que eu fui lá na semana passada, agora as obras voltaram. Está lá a equipe já fazendo. Que bom que voltou. Mas se o Executivo pagou por aquilo que estava sendo lá, aquilo nem serviço, não, por aquele péssimo estado de conservação está lá, essa Câmara tem que acionar o Ministério Público, mas não é contra a empresa, não. Essa Câmara tem que acionar o Ministério Público, é contra a chefe do Executivo. Porque quem paga, quem tem o poder de fiscalização lá na hora de execução do serviço, é o Poder Executivo. Então, se a prefeita realmente diz isso, que a empresa vem recebendo os recursos, principalmente da obra do Água Branca, e a situação está do jeito que está lá, essa Câmara tem que mover uma ação contra a chefe do Executivo. Porque tem uma equipe técnica, conforme eu te falei da última reunião, só no ano de 2013 foram gastos R$45 mil com empresa de assessoria de projetos, depois contratou seu engenheiro que recebe R$3 mil por mês do município, então são mais de R$150 mil que vai ser gasto nesse mandato, só com responsabilidade técnica e gente para fiscalizar a obra. Aí me vem falar que está pagando a empreiteira e está aquele caos que está lá. Não, opa, peraí. Então, por favor, chefe do Executivo, mande as cópias aqui para o Guilherme, para essa Câmara. Deixa mais uma vez eu dizer, desmoralize o vereador aqui, porque eu estou falando para todo mundo na rua que o Executivo não tem transparência e que está fazendo as coisas erradas. Então, mande os documentos para mim, que se vocês são transparentes mesmo, deixa eu provar para todo mundo que vocês são honestos. Se eu ver, analisar tudo que está vindo aqui, os extratos, a cópia do processo licitatório, você pode ter certeza que eu coloco na internet, que eu saio nas casas que eu vou e falo, realmente o Poder Executivo é transparente, é honesto. Mas enquanto vocês não mandam, eu continuo falando que é um péssimo governo, um governo irresponsável, um governo incompetente e que não tem a mínima responsabilidade com o dinheiro público nas aplicações das obras. Que enquanto não me prova o contrário, eu continuo falando sim. E não adianta olhar de cara feia para mim, não adianta mandar recado, que nada disso me atinge. Então, é por isso que eu deixei para comentar, por último, senhor presidente e vereadores. Eu espero que o Executivo realize aquilo que a gente está pedindo aqui e que, principalmente, mande esses documentos aqui para essa casa para que a gente possa exercer nosso papel e sair com a cabeça erguida quando terminar a reunião aqui, para não chegar depois a gente escutar do povo que está sendo acoitado, que a Câmara não cobra, que a Câmara não faz nada, mas ela não dá o direito a gente fiscalizar. Então, é essa a minha posição, senhor presidente. É por isso que eu fiz esses requerimentos e vou fazer mais, porque vou fiscalizar mais outras áreas. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Comentando as palavras do nosso nobre vice-presidente, Guilherme de Nogueira, só posso te ajudar em parabenizar por tudo, agradecer os seus trabalhos prestados. Com certeza me comprometo a qualquer reunião que eu esteja com a prefeita pessoalmente e solicitar a ela que essas respostas sejam dadas a essa casa, que ela respondendo a essa casa, ela vai estar respeitando essa casa, vai respeitando os nossos atos, nossos trabalhos, e vai ajudar, inclusive, na nossa opinião pública, ora em baixa. Com certeza, vereador, pode contar com a minha força, com a minha ajuda. Requerimento número 09/2016, em votação, aprovado por unanimidade. Requerimento número 010/2016, solicita do Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, a disponibilização de uma ambulância para que a mesma fique 24 horas no distrito de Furtado de Campos, à inteira disposição dos moradores em casos de emergência. Vereador proponente Guilherme de Souza Nogueira, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Requerimento número 011/2016. moção de congratulação ao deputado estadual Antônio Jorge, vereadores proponentes Éder Lima Moreira, Dionísio Dadalti. Em discussão? Em votação? Aprovado. Então, aprovado por 8 votos com um voto contra do vereador Guilherme Nogueira. Requerimento número 012/2016. Moção de congratulação ao deputado federal Padre João, PTMG, e ao Superintendente Regional de Saúde Oleg Abramov. Vereadores proponentes Éder Lima Moreira e Dionísio Dadalti Neto. Em discussão, com a palavra o vereador Éder Lima.
Senhor presidente, na verdade são 2 requerimentos para agradecer, né, os recursos chegados. E realmente, se vier os 300 mil do Olímpio Araújo que estão sendo anunciados via deputado Doraldino Júnior, também farei mais uma moção de congratulação, como eu tenho feito nos outros anos, somente para agradecer.
Olá, vereador Guilherme Nogueira.
Senhor presidente, é só para justificar o meu voto contrário, porque eu acho que nós temos aqui, através de moção de congratulação, fazer moção de aplauso e congratulação para a diretoria do asilo, para a diretoria da APAE, para os presidentes de associação e sindicatos que trabalham de forma voluntária e não recebem nada por isso. Você fazer uma moção de aplauso para um deputado que recebe seu salário todo mês, porque ele mandou recurso para o município, isso é mais que obrigação, gente. A Câmara enviar a moção porque o deputado ajudou o município? Não. A maior moção de congratulação que um político tem é o voto. Então, quer dizer, então, eu, através da minha pessoa, que o município recebeu a ambulância, porque eu fui no gabinete do deputado Antônio Jorge, ele poderia ter indicado a ambulância para outro município, e eu fui lá e pedi, ele disponibilizou para o município. Então, quer dizer, então, que o Guilherme tem que ter moção de aplauso? Moção de congratulação? Então, respeita a opinião do vereador, dos vereadores, usou do regimento interno para fazer essa atitude, mas eu não posso votar a favor. Deputado Antônio Jorge é uma pessoa que, como secretário, ajudou muito o município, gosta do município, teve o reconhecimento do município, tendo uma das maiores votações da história, mas você agradecer pelo serviço que ele recebe para fazer como deputado, eu não concordo. Tem outras formas de fazer isso e eu acho que não é assim. Porque se a gente for fazendo isso toda vez que um deputado mandar, acaba que eles vão acostumar. Que venham muito, mas tomara que venha do Noraldino, tomara que venha do Mancha, tomara que venha do Dirceu, de Ubá, de outros deputados. Mas aí eu acho que agradecer, não, eu acho que não agradece não. Porque se for assim também, aí eu consegui com a deputada Luzia Ferreira 50 mil reais para ela colocar material aqui, remédio aqui no município. Então vai fazer moção de aplauso pro vereador Guilherme? Não é. Eu respeito, mas eu estou justificando porque que meu voto é contra.
A palavra, vereador Éder Lima.
Senhor presidente, eu quero só dizer que eu vou continuar fazendo os agradecimentos. É questão de criação, né? Eu, gratidão. Mesmo que seja rico ou seja pobre, assim eu já fiz para o ginásio, já fiz para a Santa Casa quando funcionava, já fiz para a Pai, já tem um punhado aí nas minhas costas, aí dentro dessa casa. É só para questão de registrar que o município ficou agraciado por mais essa escolha, porque poderia ter escolhido outros, né? Então, já que nos escolheram, sem dúvida, a cada vez que entrar algum recurso, eu pretendo continuar agradecendo. Na verdade, é um instrumento, senão não deveria nem estar no regimento interno da casa, que serve para agradecer qualquer cidadão, né? Inclusive o próprio vereador que conseguiu a ambulância, também seria merecedor, sem dúvida. É só mesmo para registrar que a cada momento os políticos que entram aqui, tem outros vários que já fazem isso, não foi o primeiro, né? Que estão registrados nessas atas, que eles conseguem, através do seu mandato, transmitir para os seus eleitores que realmente pelo menos tem funcionado, né, o link entre nós, que somos representantes, e o pedido de recurso, que é muito difícil conseguir. Né? Por isso que eu continuo aplaudindo, porque poderiam ter escolhido outros, onde eles têm prefeitos da área, da parte deles, né? É nesse sentido.
Obrigado, Dô. Então, requerimento número 12/2016, de moção de congratulação ao deputado federal Padre João, os vereadores Zé de Lima Moreira e Dionísio da Dalte. Em votação. Então, 8 votos a favor e 1 voto contra do vereador Guilherme Nogueira. Aprovado. Requerimento número 13/2016, autor Zé de Lima Moreira. O vereador que abaixo subscreve requer que a mesa diretora, que após a apreciação do plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando a reformulação da escala de coleta de lixo no bairro Bela Vista, tendo em vista que na maioria das ruas, de sexta até segunda-feira, não há coleta devido ao interstício existente entre o último dia, quinta, e o primeiro dia de coleta, terça, ficando 4 dias sem o serviço. Em discussão?
A ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a secretária Dulce.
Senhor presidente, não sei se vocês lembram, eu entrei com esse requerimento e a resposta que já veio para a nossa casa foi que, por contenção de despesa, né, tiraram o dia de coleta no sábado, que estariam fazendo uma nova reformulação para ver a viabilidade de estar voltando. Inclusive, na minha justificativa, eu coloquei que o aumento de número de moradores no bairro e aumentado o resíduo. E vamos ver aí, espero que atenda nosso pedido, que inclusive eu moro no bairro e tenho sofrido com isso. Só isso, vereador.
Olá, vereador Eder Lima.
Senhor presidente, na verdade a vereadora Dulce foi muito feliz. Eu me embasei no requerimento dela para fazê-lo novamente, porque eu realmente não fiquei satisfeito com a resposta, tá, vereadora? Então, por isso resolvi reforçar, e Vossa Excelência deve ter percebido que eu mudei um pouco o texto, porque se a gente faz um requerimento com o mesmo texto, no requerimento ele barra, porque você não pode apresentar dois projetos ou requerimentos com o mesmo teor. Então, é por isso que eu incluí o bairro todo, onde as pessoas realmente têm nos procurado e reclamado, não só lá, viu? Né? Também na nossa área ali tem acontecido isso. Mesmo tendo tirado o sábado, de repente diminui os dias entre a semana e falha só o sábado e o domingo e recomeça na segunda, né? Seria interessante que fizesse essa reformulação.
Eu quero dar uma opinião aqui, que o requerimento de tal importância, uma vez já colocado dessa casa pela vereadora Dulce, agora reiterado pelo vereador Eder Lima, eu gostaria de liberdade de assinar junto o requerimento. Pedir com a sua licença a assinatura da maioria dos vereadores, porque totalmente inviável, totalmente preocupante para nós ver um bairro daquele nível, com tantas moradias, ficar 4 dias sem serviço de coleta de lixo. Isso vai, assistente social está aí para ouvir, isso vai de encontro a todo o trabalho de reformulação e de combate à dengue. Totalmente contraditório um bairro ficar sem coleta de lixo durante 4 dias. Então, peço a todos os vereadores e peço a licença do vereador Eder Lima que seja assinado por todos os vereadores. Em votação, requerimento 13/2016. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 014/2016, autor Eder Lima Moreira. Vereador que abaixo subscreve requer à mesa diretora que após apreciação do plenário seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando informações do porquê de o portal de transparência estar desatualizado. Entre parênteses, a última atualização foi feita em 31/7/2015. Fechar parênteses. Em discussão, vereador Eder Lima.
Na verdade, é um instrumento para quem não tem o nosso aqui, né, que também está um pouco atrasado, que são as notas de empenho, que serve para a população acompanhar as despesas, receitas, as contas públicas de um modo geral. O da Câmara está atualizado até 31 de dezembro, é menos pior, né? 31 de dezembro de 2015. Eu estranhei porque é a mesma empresa que presta assessoria aqui, presta assessoria ao Executivo, então eu quero saber o porquê desse espaço de tempo sem a apresentação dessa atualização de dados que nós precisamos para passar com frequência à população.
Com a palavra, vereador Guilherme Nogueira.
Senhor presidente, só a título de agradecimento, de conhecimento a todos aqui da casa, em relação ao portal da transparência, quando fui presidente dessa casa, eu também passei por um mesmo problema desse, não sei se vossas excelências lembram na época, que eu fui até, recebi ameaças que eu seria denunciado ao Ministério Público, e na época eu fiquei até triste porque eu entrei no site e não estava atualizado o portal da transparência. E naquela época, a Planejar, que é a assessoria contábil da Prefeitura e da Câmara, ela informou que isso não faz parte do contrato dela com nenhuma das entidades, nem com a Prefeitura e nem com a Câmara. Isso é um funcionário, tanto aqui da Câmara quanto do Executivo, que possui uma senha para fazer alimentação desses dados. Então, na época, eu cobrei que eles tinham que ter me falado isso, que realmente foi uma falha de não ter observado, mas eles alimentaram para mim, salvo engano, até o mês de agosto, e de agosto em diante, eu acho que foi a Eliana do Prá que propriamente já ia alimentando o portal da transparência. Então, acredito que seja por isso que o da Câmara está atualizado até dezembro e o da Prefeitura não esteja, porque aqui a gente conseguiu ajeitar a situação e lá no Poder Executivo eles não devem ter colocado um funcionário para fazer a alimentação desse portal. Isso era até o tempo que eu fui presidente dessa casa, não sei se mudou. Então, eu acho que deveria haver uma consulta a Planejar para ver se realmente ainda persiste essa situação. Eu acredito que seja, porque se está assim, é porque a Eliana deve estar alimentando e lá não deve ter. E se por um acaso for essa situação realmente, a gente fazer um ofício solicitando ao Executivo que o funcionário responsável faça a alimentação do portal. Só isso, senhor presidente.
A palavra, vereador Vinícius Araújo.
Só para esclarecer, como o vereador Guilherme disse, realmente a Planejar não faz, né? Mas a partir do momento que eu recebi, ano passado que eu era presidente, que eu recebi a informação que eles não faziam, eu entrei em contato com um funcionário daquela casa e ele se comprometeu em fazer, né? Assim, não tendo gasto adicional para a Câmara. Isso aí ele assumiu isso comigo e, pelo que a gente vê, ele cumpriu. Talvez seria, né, não querendo me intrometer na gestão de Vossa Excelência, mas ter uma conversa com um funcionário, né, que ele continue de repente, porque na verdade a Câmara, que o movimento é bem pequeno, né?
Com certeza, excelentíssimo vereador Vinícius, com certeza vamos tentar cooperar com o requerimento em conversando com a prefeita. Em votação, requerimento 014/2016, aprovado por unanimidade. Requerimento número 015/2016, autor Éder Lima Moreira. Criação do canal permanente de combate ao Aedes, disponibilizando instrumentos, entre parênteses, telefone, e-mail, WhatsApp, Facebook, link ou em site oficial, etc. Fechar parênteses. Como um Aedes denuncia. Com o título, né? Aedes denúncia. Aedes denúncia. Dando mais um instrumento para a população ajudar no combate à dengue. Denunciando focos. 2. Criação do selo Aqui Não Tem Foco do Aedes. Seria uma premiação simbólica para os moradores que tivessem sua casa vistoriada pelos agentes epidemiológicos e fosse constatada a ausência de focos do mosquito. Ali, em lugar visível, será fixado o selo. Trata-se de uma marca de cidadania comprovada, determinando o munícipe ou a instituição modelo no combate ao mosquito. Em discussão, o vereador Éder Lima.
Só para explicar de forma mais objetiva, na verdade, dependendo da receptividade desse requerimento no executivo, eu vou transformá-lo em projeto de lei. Eu estou indicando somente, né, como forma de requerimento, mas caso não seja bem recebido, eu vou transformá-lo em projeto de lei, porque é o seguinte, na verdade, a gente não tem que ser premiado por ser honesto e bom cidadão, né? Isso é a criação nossa que faz com que nós tenhamos. Mas, nesse caso, quando a população, a gente tem percebido, a maioria tem feito o seu papel de limpeza nas casas, né, de manter a sua residência sem o foco, então esses que estão fazendo precisam mostrar para aqueles que não estão fazendo que realmente, se a pessoa quiser ser um bom cidadão, ela consegue. Você daria um selo para a pessoa que não tenha foco, ela colocaria na porta, na janela, em algum lugar visível, para que o vizinho da frente, que não tem a mesma consciência, passe a ter um constrangimento e passe a pensar assim, mas por que que ele tem o selo e eu não tenho? Né? Através das visitas que já são feitas, ele ganharia um selo que eu coloquei entre aspas como um cidadão modelo, inclusive servindo para as instituições públicas ou não, né? Tipo PSFs também deveriam ter esse tipo de selo. E a questão da criação de um comitê de combate permanente ao Aedes aegypti, eu já entrei com esse requerimento do governo do Varotto, também não foi para frente. Não foi para frente e está dando recorrentemente os mesmos anúncios publicitários sobre o mosquito da dengue rodeando a nossa cidade. Tem menos, mas estão aparecendo casos de dengue no município, sim. Então, se a gente cria um comitê permanente com instrumentos de denúncia, né, que o jovem tem na mão, todo mundo tem em casa, se não é a mãe, o menino tem um celular, ele pode denunciar, olha, aqui do lado da minha casa tem um foco, ou um lugar propício a foco, uma piscina que não está sendo limpa, ou um copo d'água que foi jogado e ninguém viu, é a pessoa tendo um canal direto desse comitê, parceria aí da Secretaria de Saúde com os agentes e o Executivo, disponibilizando canais, tipo WhatsApp, Facebook ou link no próprio site, onde a pessoa possa denunciar de forma anônima, inclusive, para que possa acabar de vez com esse mosquito, pelo menos no nosso quintal. Nosso quintal é aqui. Infelizmente, as pessoas viajam, tem que viajar mesmo, de repente volto de lá infectadas, adultos entendem muito mais que eu, mas geralmente acontece assim, né? Aí nós temos um mosquito aqui, porque nós não cuidamos, esse mosquito pica essa pessoa que teve lá em Guarapari e passa a ter um mosquito transmissor aqui na nossa área, na nossa região. É por isso que eu apresentei essas duas ideias simples que não geram gastos, a não ser do adesivo, mas tenho certeza, inclusive, de se procurar iniciativa privada ou outras instituições do município, elas entram com o custeio desse selo para que a gente coloque ali sua propagandazinha e a gente possa propagar no município essa ideia, que eu tenho certeza que surte um efeito muito bom, porque trata-se de uma ideia de aparato coletivo, né? Só por isso que eu apresentei essas duas ideias simples.
Em discussão, requerimento 015/2016. Em votação, aprovado por unanimidade. Requerimento número 16/2016. Informações sobre o valor da contratação do escritório de advocacia Martins e Poças Advogados e qual a dotação utilizada nesta contratação para a defesa do município no processo número 01-5098-24-2013.813-0554, movido pelo Dr. Silviano Alves Araújo. Em discussão?
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Arlan Borges.
Senhor presidente, Logicamente que eu fui alertado pelo meu particular amigo, doutor Silviano Araújo, a respeito dessa contratação da causa que ele move contra o município. O município, por outro lado, tem razão de se defender, né, porque nós não podemos deixar. Trata-se de dinheiro público, causa pública, e nós nunca poderemos deixar correr revelia, como já correu, a gente sabe, tem ciência, que já correu em outras oportunidades aqui no município aqui. Mas, logicamente, nos chama a atenção, porque a gente acompanha, eu passei a acompanhar outras ações contra o município, e o procurador, que é o responsável pelas essas ações. Não só o atual procurador, como em outras ações e outros mandatos, né, que foi os procuradores. E, logicamente, para a gente ter a devida transparência desse ato, a gente tem que pedir, porque se houve uma licitação para contratação, se cabe a licitação nesse caso, né? E qual os valores que foram, né, dispensados, se compensaria talvez a contratação, né, pelo valor da causa, né? Então nada mais que justo para a gente dar não só resposta, né, a nós todos, como é principalmente a comunidade, mas principalmente também, né, já que o doutor Silviano, que seria no caso o maior interessado por essa causa. São essas minhas considerações, senhor presidente.
Com a palavra, vereador.
Não,
me desculpa que você veio ligado aí, Ed. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade o requerimento 016-2016. Requerimento número 17/2015, que seja disponibilizado a ambulância nova que o município foi contemplado para suporte da UBS, que hoje está funcionando no anexo ao lado da Santa Casa. Vereador proponente, Dulcimar Pratamax. Em discussão?
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra a vereadora Dulcimar.
Senhor presidente, eu acho até que esse requerimento, pela ordem natural das coisas, eu acredito que essa ambulância vá para a unidade. Até porque hoje a unidade que tem o maior número de movimento, é onde está caracterizada a urgência e emergência no município, e além que ela veio equipada com ar-condicionado, né, visto o período que nós estamos aí atravessando. E como a gente trabalha também na área, o translado de um paciente grave em horário assim de 2 horas da tarde, 3 horas, é insuportável nós irmos naquela ambulância que hoje nos atende. Eu falo até por bem do paciente. O paciente, ele, sinceramente, ele vai totalmente desconfortável, é gestante, em trabalho de parto. Então, eu acredito, assim, que pela ordem natural, essa ambulância vá para a unidade. Eu só quis fazer um lembretezinho aqui, e que não demore, porque o calor está insuportável e as transferências têm sido demais. Então, eu acredito que... Espero que seja atendido aí o nosso pedido. Acho também louvável o requerimento do vereador Guilherme, quando ele pede para a unidade Furtado de Campos. Porque uma ambulância na Furtado de Campos vai ser excelente, uma vez que, às vezes, ele nos solicita para transladar algum munícipe do Furtado, e a nossa ambulância está para um outro deslocamento. Então, assim... várias vezes nós não podemos, às vezes, atender Furtado de Campos por a ambulância não estar ali. Então, eu acho que de imenso valor aí o requerimento também do Guilherme para estar atendendo aí. Uma vez que chegou uma nova, passa de repente para o barracão, a que fica na unidade, e a que está no barracão servindo para buscar alta e outras coisas, que ela vá para Furtado. Acho o requerimento de total importância, viu, vereador? Muito obrigado, boa noite.
O Obrigado, Carlos Alberto. Em votação, requerimento número 17/2016. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 18/2016, que seja feita a limpeza em frente à caixa d'água da Copasa, situada na rua Doutor Avelino Dias Simão. Vereadora proponente, Dulcimar Prata Mar. Palavra, vereadora Dulcimar.
Esse requerimento também, nós sabemos que nessa situação que se encontra que eu peço que atenda esse requerimento, existem muitos outros lugares em Rio Novo que tem também esses entulhos. Só que quando a gente presencia a presença de ratos, de peçonhentos, em frente onde eu tive a oportunidade de estar, aí o vizinho chega, o morador chega e fala: que bom que teve uma vereadora aqui na rua, que aí você presenciou. Aí fica, né, mais visível. Então, assim como existem outros lugares também, aí a gente reforça. Isso aí foi que uma moradora, eu estava presente, me pediu.
Em votação, requerimento 18/2016. Requerimento 018/2016, em votação. Aprovado por unanimidade. Antes de dar a palavra livre, gostaria de comentar com muita satisfação e aproveitando assim minha parabenização e minha honra de agradecer aos vereadores por colocarem essa conquista dos carros para o município ou qualquer crédito que vinha trazer. Quero agradecer falando o nome: Guilherme de Souza Nogueira, Éder Lima Moreira, Dionísio da Dalt Neto. Ora, aqui os vereadores provavelmente das conquistas dos créditos para esse município. Como vou parabenizar a qualquer vereador que traga algum crédito para esse município. Não poderia me omitir desse agradecimento e, já aproveitando esse agradecimento e essa parabenização, ver se consigo tirar a discórdia dos vereadores, porque realmente é obrigação dos deputados, mas é mais obrigação do vereador buscar intervir sobre as conquistas e cobrar pela votação que esses mesmos tiveram na cidade. A palavra está livre. Com a palavra, vereador Alan Borges.
Senhor presidente, um assunto que chegou aqui para a gente aqui há pouco, eu se não está presente aqui, mas que fizesse, posso dizer que me pegou de surpresa, imagina a todos, se é verdade mesmo, do corte das árvores da rua Ruth Mascarenhas. Que chegasse, fizesse alguém, eu não sei se eu vou conseguir um contato com a prefeita nesse momento, para saber a veracidade desse fato. Mas que se alguém tiver como contactar ela para evitar, se for verdade mesmo, evitar esse tipo de situação, né? Para que a gente tomar ciência com mais, né? De melhor, né? Apurar melhor se realmente leva, né, esse ato, né, extremo de corte das árvores. Se vai ter necessidade, né? Que eu imagino, assim, a grosso modo, que não... Que não teria, que eu passo ali e não vejo a árvore oca, né? A não ser que as árvores tenham levado, estiver levando algum perigo às edificações dela. Mas uma rua que, né, que tem até boa de passar, tem sombreada, é a rua que leva ao cemitério, né, os mais idosos, ajuda a todos os mais idosos, e vem um corte drástico desse, né, se por acaso for verídico, né, o fato levantado. Então pediria aqui, aos 9 vereadores aqui, se alguém tiver conseguido contato com a prefeita, né, se for amanhã cedo que acontecer, que evitasse isso para a gente ter, né, apurar melhor a situação, para que não aconteça isso. Mas sim, se tiver, mesmo tiver que tem que cortar mesmo, porque, como eu falei, se está lá abalando alguma casa, se as raízes tiver, aí não tiver outra forma, aí sim. Mas, ao meu modo de ver, Eu acho que não teria essa necessidade tão extrema de cordas. Seria um absurdo. E eu acho que vai levar que o município, caso aconteça isso, vai chover bombardeio. Pode ter certeza disso. Obrigado, senhor presidente.
Na verdade, senhor presidente, até me permita a intromissão no assunto, que eu acho que Vossa Excelência ou o vereador Vinícius ou o vereador Dionísio poderiam passar para nós como foi a reunião lá da segurança pública em São João, né, Pomuceno, né? Não pude ir por ter estado em Pequeri no mesmo horário, mas eu gostaria, porque eu tenho interesse no tema, né? Todos nós temos, lógico.
Com a palavra, vereador Vinícius Araújo.
É, antes de mais nada, é um assunto importantíssimo, né? Que acho que não só São João está sofrendo, mas toda a região. E foi o que nós comentamos aqui lá na reunião, né? Eu, o vereador Sebastião, o presidente, o vereador Dionísio e o vereador Alan também já falou isso aqui hoje. Nós aqui, nós estamos sendo privilegiados, né? Porque a Polícia Militar aqui está cumprindo seu papel. Mas é uma iniciativa muito louvável, né, do vereador Sebastião Barbosa. Só que eu achei a reunião, a intenção dele muito boa, mas eu não estou vendo como colher frutos, porque é um assunto de grande importância. Eu acho que tinha menos de 30 pessoas, né? Se for tirar as pessoas de outros municípios, como por exemplo Guarani, eram 3, tinha de Guarará, Bicas, quer dizer, a comunidade mesmo de São João, tirando a imprensa, a comunidade de São João mesmo, acho que não tinha 5 pessoas da comunidade. Vereador só estava ele, os outros vereadores não apoiaram. A ideia inicial dele era colher assinaturas dos presentes e mandar para o Senado e para o governador, nem era para a Câmara, né? Então, vai chegar um documento lá com 20 assinaturas no Senado, acho que, né? Então, quer dizer, eu achei, apesar da iniciativa ser louvável, mas eu achei, assim, sem chance de colher frutos, mas foram outras opiniões foram apresentadas lá, e ficou até de, na próxima quarta-feira, às 18 horas, né? A gente fazer outra reunião e cada município indicar um representante. Aí nós não indicamos, né? Que ficou para decidir, de repente, algum vereador aqui queira fazer parte da comissão. Mas isso aí eu estou falando por mim, vereador, né? A impressão que eu tive foi essa, que infelizmente, apesar da ideia ser excelente, mas fazer uma assinatura de contendo 20 pessoas mandar para o Senado, eu acho que não vai chegar a lugar nenhum. Mesmo porque não é só São João, a região, que está mandando, né? Esse problema de falta de policiais, isso aí está no estado todo, eu acho que no Brasil todo, né? Então.
A palavra, vereador José Adriano.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, vereadores presentes no plenário. Eu não poderia deixar de falar sobre segurança pública, igual o Vinícius participou da reunião. Eu acho, senhor presidente, que segurança pública, a gente tem que correr atrás, não pode ter medo. Eu, por exemplo, quando estava sentado nessa cadeira, eu trouxe aqui na Câmara todo mundo, delegado, fiz reunião com a população, fui na Polícia Federal, entendeu? A partir do momento que a gente é representante do povo, a gente tem que lutar pelos direitos do povo, né? Rio Novo hoje é a cidade de Minas Gerais que eu tenho certeza que está mais bem encaminhada. Por quê? Porque veio para cá um cidadão, né, que é o nosso tenente hoje, no qual eu dei um título de cidadão benemérito para ele, honorário, e resolveu o problema do nosso município, né? Ele corre atrás, ele sobe nos morros, né? Quer dizer, ele tem coragem. Então, infelizmente, se todo município não tiver uma pessoa desta forma, nada vai funcionar. Na vida é assim. Se você, né, não correr atrás dos seus direitos, a população fica do jeito que fica. São João de Pomuceno hoje, por exemplo, é assalto, é morte, né? São João de Pomuceno esse ano talvez não teria nem carnaval, mas na última hora foi feito carnaval. Então, vereador Vinícius, você está sempre participando dessas reuniões, eu acho que tem que chegar e conversar e falar mesmo, entendeu? A gente tem que lutar. Eu, por exemplo, luto. Eu não tenho esse negócio comigo, não. Entendeu? Eu acho que a gente tem que lutar pelos direitos do cidadão. Nós não fomos eleitos pelo povo? Então nós temos que lutar pelos direitos, tá? É só isso, presidente.
Palavra, vereador Vinícius.
Só para concluir, eu falei, esqueci, a intenção de mandar para o Senado, pela justificativa do vereador lá, é justamente aquela velha questão, a polícia militar faz a parte dela, né? E a justiça vai, as leis, no judiciário vai e solta, mas se for ver mesmo, tanto a polícia militar quanto o juiz, eles estão cumprindo leis, né? Então a intenção é justamente modificar a legislação para poder punir mais. Então por isso que foi falado do Senado lá. Mas aí outras ideias surgiram, aí ficar de mandar também para o, nem era para o Senado, o presidente do Senado e o presidente da Assembleia Legislativa, né? Aí foi a questão que eles falaram, né? Nós estamos falando de Renan Calheiros e Eduardo Cunha. Então a gente da Câmara. Então a gente não sabe se... aí depois no final apresentou-se essa proposta. Então a gente não sabe até quando a gente vai, né? Mas pelo menos a ideia foi boa, né? E vai ter uma outra reunião quarta-feira que vem às 18 horas.
A palavra, vereador Alan Borges.
Senhor presidente, só para concluir, eu posso dizer, apesar do ATV, né, as intenções do vereador Sebastião Barbosa lá de São João, não é a primeira vez que ele nos convoca, mas infelizmente eu fico meio com o pé na frente e outro atrás em relação aos assuntos que parte lá de São João de Pomuceno. Posso dizer que nós mesmo participamos lá de várias reuniões a respeito a respeito dos cães, dos animais, e aqui não foi para frente. E nós criamos uma lei aqui que o município, não é que a gente tem que olhar para o nosso próprio umbigo, porque hoje o mundo é globalizado. Então, não é ainda mais se dizendo na nossa região. Mas tem assuntos que a gente tem que tomar providência urgente, né? Porque a gente está discutindo demais, nós passamos, a nossa legislatura está quase acabando. Eu vou lembrar, não sei porquê, me lembrei aqui de novamente chamar o secretário de saúde aqui. E ele falou aqui, eu também estou, na verdade, dormindo no ponto, a respeito da publicação dos medicamentos da farmácia básica, da farmácia do município, e nada, e até hoje nada. Já estamos falando do site, eu venho me lembrando a respeito do acho que foi requerimento do vereador, no vereador Éder Lima, e não se coloca em prática. Dos cães, foi de minha autoria também, o município poderia regulamentar, não colocou que viesse o projeto de lei que passou, e nada foi feito. Ou seja, né, a gente está discutindo demais e nada em prática. E acaba que nós respinga essa administração, as falhas da administração, a falta de pulso da administração, né, em certos casos. Acaba que respinga em todos nós, infelizmente, porque a gente vem aqui, luta, né? A gente vem aqui, cobra, a gente cria leis, e essas leis só entopem os livros, as prateleiras, e não são colocadas em prática, né? Então, são essas situações que eu quero levantar. E São João, mais uma vez, né? Lógico que a gente tem que estar atento, como a gente convida aqui, mas eu já fico, posso dizer que eu já fico meio no pé na frente e outro atrás em relação a essas reuniões em São João de Pomuceno. Então chegou a hora, passou da hora, de a gente tomar algum tipo de providência. Nós não, que nós acredito que nós estamos desempenhando o máximo do nosso trabalho. Mas lá, né? Posso dizer que no executivo, que precisa de colocar isso em prática. Eu não quero aqui levar nome de nada, que foi eu que fiz a lei. Que mande para cá, se tem alguma vaidade que foi ser a lei do Alan Boa, se foi a lei do Edelino, do Guilherme. Eu acho que ninguém aqui está pensando de nada, a gente está pensando no bem da população. Que mande para cá os projetos, né? Se for bem elaborado, ninguém aqui, que nós estamos 3 anos aqui, ninguém barrou nada, ninguém brecou nada que foi do bem do município. né? Apesar de em alguns momentos andar na rua, e a desculpa que nós estamos travando alguma coisa, que jamais, eu sou testemunha, temos aqui nossas divergências, mas aqui em nenhum momento, tudo que foi em benefício do município, jamais foi aqui segurar ou travar de alguma coisa. Obrigado, presidente.
A palavra, vereador Eder Lima.
O vereador Alan me deu uma brecha para trazer uma informação nova sobre a questão dos cães. É, na verdade, não fui autorizado a passar a informação, mas vou dar, tendo em vista que é um passo dado depois da não resposta feita por São João de Pomuceno naquela tentativa, né, de união dos municípios em torno do cuidado com os cães, a castração e tudo mais. Na verdade, o vereador Pelinha, eu não sei o nome dele, o Pelinha de Goianá, ele deu continuidade a isso. Ele entrou em contato e está em contato direto, contribuindo com uma ONG de Visconde do Rio Branco, tem mais de 17 anos na área. Eles já conseguiram um recurso no entorno de 280 mil para a criação de um castramóvel que vai atender, inclusive, a nossa região. Está certo que a lei existe e deveria ser cumprida, assim como várias outras que tem no município estão engavetadas. Mas não deixa de ser uma notícia interessante, que deve ser um veículo tipo van, que vai funcionar como castramóvel. Ou seja, a ideia que saiu de São João de Pomuceno não funcionou. Outro conseguiu, está conseguindo colocar em prática, através, inclusive, de recursos do Estado, porque a ONG é idônea, tem CNPJ em dia, tem mais de 17 anos na área, então não foi muito difícil, conforme relatou o vereador de Goianá. Então, possivelmente, espero que daqui a pouco tempo nós tenhamos a notícia de que Rio Novo também entre nesse consórcio.
Só para dar um desfecho aí na ordem da Polícia Militar, a preocupação de São João, onde traz a deficiência daquele município, e enaltecer como vai ser a minha obrigação como presidente de blindar nós 9 vereadores o máximo que possível, tentar valorizar o trabalho que essa casa fez, onde eu quero deixar registrado aqui agora que essas benesses que hoje recebemos da Polícia Militar é exatamente onde eu, depois de vários trabalhos, vindo já do governo anterior, pelo vereador José Adriano, mas o grande momento onde se trouxe, onde se realizou, onde se conquistou esses trabalhos que hoje tiramos proveito, foi naquela reunião do batalhão, onde estavam presentes os 9 vereadores, fazendo força aquele batalhão, onde mostramos nosso empenho e a vontade e não a covardia de mostrar essa cidade mais limpa e tombando bandidos e botando na cadeia. Essa Câmara tem 9 vereadores corajosos. Fomos ao batalhão, todos 9, e foi depois dessa iniciativa, com certeza. Quero tirar proveito, mais uma vez falando, da deficiência do município, mas aqui foi buscado a verdade, foi conquistada a posição melhor que nós vivemos hoje, foi pela atitude dos 9 vereadores ali presentes. Quero terminar, uma boa noite a todos, agradecer a Deus pela nossa proteção e terminar a reunião de 26 de fevereiro de 2016.